Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.
E como estava prometido, cá estamos para mais um Ser Família. Daniel, mais uma vez, bem-vindo.
Muito obrigado.
Daniel, hoje escolheste para abordarmos um tema bastante, bastante pertinente. Tem a ver com os ecrãs, as famílias, eu diria já a relação de intimidade entre ambos, não é?
Exatamente. Bem, olha, Daniel, a ideia até me surgiu quando um dia destes estava a conduzir, estava a ouvir rádio e havia uma rúbrica de humor numa das nossas estações que comentava, em tom de brincadeira, os grandes benefícios da proibição do uso de telemóveis nas escolas. E então aparecia uma, depois daquela exposição, não é? Aparecia uma segunda voz. E o primeiro promovia um alargamento
da medida.
Da medida. E então uma segunda voz surgia a perguntar: alargamento a outras escolas? E o primeiro dizia: não, aos adultos. Portanto, esta questão é uma questão, de facto, como dizias, do nosso dia-a-dia. Mas um dia-a-dia recente. Repara que os smartphones, embora tenham sido inventados os primeiros lá nos anos 90, a realidade é que só depois da Apple ter entrado neste mercado, não é? Em 2007, é que eles começaram a tornar-se extremamente populares.
E smart, não é? E espertos.
É, espertos. E hoje o que acontece é que a grande parte da população tem estes aparelhinhos que fazem tudo, não é? Tem as nossas listas telefónicas e podemos também fazer telefonemas. Mas lá temos os nossos e-mails, lá temos acesso a tudo que há na internet. Lá,
as redes sociais.
As redes sociais, tiramos fotografias com qualidade equivalente a máquinas profissionais caríssimas de há uns anos atrás, não é?
É verdade. Eu diria melhores que essas máquinas há uns anos
melhores,
atrás.
Melhores, não é?
Fazemos vídeo, não é?
E, portanto, temos o nosso GPS, podemos ir para qualquer lugar e tendo o nosso telemóvel com o seu... Bem, nunca nos enganamos, chegamos com exatidão ao lugar, salvo algumas exceções, não é? Mas há sempre um mas, não é? Há sempre um mas. É que a vida das pessoas, dos jovens, das famílias, foi grandemente afetado.
Porque é que falta acrescentar aí a grande variedade de entretenimento que os smartphones apresentam, desde os jogos aos vídeos por aí fora.
Exatamente. As pessoas estão extremamente absorvidas a este dispositivo, não é? Há um debate muito recente, aliás, um debate antigo, mas que foi...
Reaberto.
De acesso. Agora, no verão, acho que foi no mês de junho, a Unesco, o Organismo das Nações Unidas para a Educação, não é? Para a educação, a ciência e a cultura, como resultado das suas reuniões, emitiu este parecer. Eu vou ler aqui. A utilização de smartphones nas escolas deve ser exclusivamente limitada às atividades curriculares, mas, nos casos em que se perceba que esta integração não beneficia a aprendizagem ou perturbe o funcionamento das aulas, deve mesmo ser proibida. Bem, esta afirmação reabriu um grande debate, não é? É algo que aconteceu agora, neste verão, e no contexto de um regresso às aulas, vamos dizer assim, não é? A realidade, e a própria Unesco, no seu relatório, faz menção disso, já existem N países, aliás, estima-se que um quarto dos países no mundo, e não precisamos de ir para longe, países como a França, a Grã-Bretanha, a Itália, a Holanda, aqui na nossa Europa, mas também países como a Austrália e muitos outros países, nomeadamente na Ásia e na África, já impuseram ou estão a impor restrições ao uso do telemóvel no ambiente escolar, não é? Aqui em Portugal, nós também temos algumas escolas, algumas da Grande Lisboa, por exemplo, a Escola Pública de Lourosa, já há vários anos que impôs esta proibição.
Mas de uma forma, eu diria, mais ou menos autónoma, não é? Cada escola acabaria por tomar uma decisão, não é?
Exatamente. Almirim, não é? Também até foi notícia, eu fui ver isto num jornal do estrangeiro, por exemplo, claro, a noticiar o que é que se estava a fazer em Almirim, em Almirim, não é? uma localidade a 90 km de Lisboa, dizia o jornalista, não é? Mas, portanto, esta é uma questão global, não é? Todas as pessoas estão preocupadas com isto.
Aliás, hoje está na ordem do dia das notícias, precisamente o Ministro da Educação vai levar este assunto a debate com vários parceiros, por exemplo.
Exatamente, exatamente. O assunto está em cima da mesa. E é interessante notar aqueles que já impuseram este tipo de medidas, a sua argumentação e os benefícios que vêm. Por exemplo, aqui em Almeirim, a questão é melhorar o QI dos alunos, não é? Acredita-se que se houver uma ação, uma restrição à utilização dos telemóveis no espaço escolar, os alunos estarão mais concentrados, logo estarão mais a tirar maior benefício da aprendizagem e melhorarão as suas capacidades.
O maior desenvolvimento cognitivo.
Não é? Intelectual, exatamente. Na Inglaterra, por exemplo, as leis que estão em curso, as diretrizes, se quisermos, ainda não foi transformada em lei, têm a ver com o comportamento. Mas há quem invoca a questão da sociabilidade, acontece que jovens praticamente não socializam, ficam presos aos ecrãs, e há também uma questão do bullying. Há estudos em determinadas escolas que revelou que 20% dos alunos de uma determinada turma sofriam de bullying. E é interessante que aqueles que defendem exatamente a proibição, a interdição do uso do telemóvel, acreditam que esta medida acaba por reduzir vamos dizer, a presença do bullying ou a ação de este tipo de ação violenta.
Sobretudo o ciberbullying, não é?
Exatamente, exatamente, é por isso. Agora, apesar de na nossa sociedade portuguesa existir um baixo assinado que já leva mais de 20 mil assinaturas, ou à volta de 20 mil, a pedirem exatamente isto, uma lei, uma interdição geral, uso de telemóvel no espaço público, não, isto é um tema que não é consensual. Aliás, eu diria até que o maior número de vozes que se levantam na sociedade não defende a proibição. Opta por outro tipo de abordagem, não é? Eu tive a oportunidade de ler aqui um pequeno artigo de Eduarda Ferreira, das Crianças e Adolescentes Online, Conhecer e Capacitar, e ela aceita, por exemplo, ela é contra a proibição, mas ela reconhece que a utilização do telemóvel no espaço de escola contribui para o ciberbullying, como tu acabaste de mencionar, e outras situações, há menos socialização, há um impacto negativo na saúde física e mental, há uma distração das tarefas escolares, mas, e ela cita a investigação, não é? Mas há aspectos positivos, e ela menciona que na escola, se o assunto for gerido de outra maneira, os jovens são melhor preparados para lidarem com o mundo que cada vez é mais cheio de distrações. O rendimento escolar pode melhorar por proporcionar experiências de aprendizagem ativa. Isto inclusivamente pode ser utilizado como para a comunicação entre colegas, promover a inclusão ao dar acesso a jovens de meios socioeconómicos desfavorecidos a smartphones mais avançados. Enfim, ela usa o seu arrazoado. Mas o que me chamou a atenção no diálogo e no discurso da doutora Eduarda Ferreira é exatamente isto. Ok, muito bem. Nós interditamos os telemóveis nas escolas. Mas e quando os jovens saem da escola? E esta é uma questão pertinente, não é? Naquele horário, que é, ainda representam, pronto, eles estão mais concentrados, quem é que vai resolver o problema quando eles...
Após esse momento, não é?
Após esse momento. Então, nós necessariamente temos que trazer a família para aqui, porque se o problema afeta a escola e a aprendizagem, é sobretudo um problema da família, porque é lá que a educação tem lugar. E com certeza que os pais, se na escola isto é possível, na família temos que dizer, lá em casa é um bocadinho mais difícil, de proibir a utilização dos telemóveis.
Mas por outro lado, lá está, por isso é sempre um problema de análise, há sempre dois lados, não é? Por outro lado também, estamos a ver também um problema muito similar com os manuais digitais, que também já estão a trazer alguma controvérsia, mas por outro lado temos famílias que podem não ter essa capacidade, não é, de os jovens ter acesso a essas tecnologias e não os preparar para um mundo que cada vez é mais digital. Ou seja, há os dois lados da moeda.
Exatamente.
O que nós percebemos é que é um descontrolo. Isso é uma realidade, não é?
Quem é que controla o tempo gasto?
Pois.
Quem é que controla o tipo de conteúdo que os jovens, os filhos, acedem? Quem é que controla as pessoas com quem eles estão a contactar, não é? E os pais sentem-se muitas vezes incapazes. Se há alguém lá em casa que nos ouve que está a dizer assim, ei pai, é mesmo isto que é o meu problema. Pois, não está sozinho. É o problema de quase todas as casas, eu acredito, não é?
E há ainda um caso pior, umas situações piores que infelizmente é muito comum, que é quando as crianças são muito mais dominadoras, quer das técnicas, quer dos meios. Ou seja, há muitas famílias e alguns pais e alguns cuidadores, até mais idosos, que não dominam nem as técnicas, não é? Não conhecem os meios. E como é que eles podem controlar ou perceber os perigos associados? Se as crianças percebem muito mais do que elas.
Eu ouvi um adulto a dizer assim, eu sou BBC. Eu disse, o que é que queres dizer com BBC? Born before computers. E é um facto, não é? Portanto, nascido antes dos computadores. Há uma discrepância aqui entre o nível de domínio que as crianças e os jovens têm nestes aparelhos, porque eles já nasceram com isto, não é? Isto já veio...
É quase uma extensão do corpo.
Exatamente. Isto é um desafio. É um desafio. Os pais muitas vezes não sabem lidar com... não sabem manusear sequer um computador e os filhos fazem-no com toda a facilidade e naturalidade, não é?
Dominam. O problema é os efeitos que isso tudo faz para o comportamento, para a mente, não é?
É. Agora, o velho ditado diz que pequenino é que... É que se endireita, é que se plantam as sementes para a coisa não descambarem. Então, eu já agora menciono aqui a Academia Americana de Pediatria, por exemplo, tem algumas diretrizes, algumas sobre o uso de ecrãs. Com certeza que aqui cada um... vai analisar isto. Por exemplo, dizem eles, para crianças com menos de 18 meses, isto quase nos surpreenderia, não é? Regras para crianças com menos de 18 meses. Mas eles dizem, porque quando a gente vai ver a realidade, já vemos bebés a mexerem nisto, não é? Mas eles dizem, qualquer utilização de ecrã deve estar restrito a videochamadas, com os avós, não é? Pronto. Depois, para crianças entre os 18 e 24 meses, os pais deveriam ser muito, muito cautelosos.
Criteriosos, não é?
Criteriosos, não é? Sobretudo criteriosos, e aquilo que vão ver, ver com os filhos, não é? Estão ali ao lado deles. Se eles hão de ver alguma coisa, é na presença e na companhia dos pais. É isto que dita a recomendação que é emitida pela Academia Americana de Pediatria. Depois, para crianças de 2 a 5 anos, limitar o tempo de ecrã a 1 hora por dia de programação de boa qualidade. Portanto,
também aqui, selecionada. Não?
Muito, muito, muito bem selecionada. Para crianças com mais de 6 anos, então estabelecer limites consistentes com a necessidade, provavelmente, e com aquilo que seja adequado e os tipos de recursos que possam existir. Portanto, aí já não há uma definição de quanto, mas deve haver limites, limites consistentes.
A questão é como colocar esses limites, não é?
Pois, exatamente. E agora, e quem é que os vai colocar?
Se os cumpre também, não é?
E como é que se vai fazer isso, não é? Por exemplo, nós sabemos que existem vários estilos de paternidade, não é? Existem aqueles, nós temos, os nossos últimos programas foram um bocadinho nessa linha, não é? Ainda me lembro de estarmos a falar sobre os pais autoritários.
E os pais permissivos.
Exatamente. Os pais autoritários são aqueles que são rigorosos, são exigentes, vão ditar, vão impor, inclusivamente ameaçar com castigos e coisas assim. Só que nós sabemos o que é que depois vai acontecer, não é? Quando não estão sob o controle dos pais, então é a desgraça, não é? O outro modelo são os tais pais permissivos que podes fazer o que quiseres, não é? Como quiseres. E o problema é que usar este modelo é quase uma, vamos dizer assim, é quase revoltante, porque o poder que os meios de comunicação, os mídia,
exercem sobre
os conteúdos na internet. Uma criança, se não for ajudada, se for deixada entregue a si própria, o que é que ela consegue fazer?
Quase, permita a expressão é minha, mas roça a negligência por parte de um pai, não é?
Este no fundo, é outro modelo, mas no fundo, aqui, nesta matéria...
Estou a falar nesta matéria específica. Qualquer pai, qualquer cuidador, que esteja completamente indiferente ao tempo de exposição e à exposição que é feita por uma criança... Roça a negligência.
Nós temos tido casos recentes de pais que têm sido levados a tribunal por negligência, nomeadamente nos hábitos alimentares. Permitir que uma criança coma tudo aquilo que quer e depois estar ali no final da infância, 10, 11 anos, com uma obesidade mórbida. E então os pais são responsabilizados por isso. Ora bem, podíamos fazer um paralelismo aqui em relação aos conteúdos. Claro. A criança passa todo o tempo que quiser a ver tudo aquilo que quer. O que é isto senão negligência, não é?
Claro.
Portanto, é uma situação semelhante. Agora, o outro modelo que é mais adequado, alguns chamam-nos de pais democráticos ou de pais autoritativos, é aquilo que nós tivemos a falar nos programas passados. É quando os pais sentam-se com os filhos, conversam com eles, explicam a razão de ser das coisas, usam toda a sua pedagogia, envolvem os filhos no processo de decisão, ajudam-os dentro da sua maturidade a razoar e a tomar-se decisões, a estabelecer regras nesta matéria. A utilização, quanto tempo é que tu vais usar o ecrã?
Estes pais autoritativos, esta palavra fantástica, né? Mais assertivos, né?
Assertivos,
claro.
Exato. Porque passa mesmo por aqui, não é?
Mas essas, falámos também, enfim, neste contexto no passado, entendemos que muitas vezes é uma questão de negociação com as próprias crianças, não é? Ou seja, por isso é que lá está este tipo de mais democrático, há uma espécie de negociação. Só que a determinadas alturas, para se ser assertivo, a negociação não pode ser tão aberta, não é? As crianças têm que ser conduzidas a perceber o propósito dessa negociação, o que está por detrás dessas regras, enfim, eu acho que para ouvir obediência não tem que haver compreensão, é a minha forma de estar, nem sempre eu compreendi aquilo que me era pedido. Hoje olho para trás, vejo e compreendo a atitude dos meus pais. Não a compreendia na altura, mas porque fui obediente,
claro,
fiz a sua vontade. Há aqui uma mistura, às vezes é muito terno para com os pais, não é?
Exatamente. Os pais têm que ter a noção da idade, maturidade dos filhos. Não se tem o mesmo tipo de abordagem com uma criança de 5 anos que se tem com um jovem de 15.
Claro.
Naturalmente, isso nós todos acho que compreendemos, não é? Mas os pais não podem abdicar da sua liderança e não podem abdicar de encontrar aqui um enquadramento que seja aceitável para impedir que a tendência fácil de chegarmos ao uso abusivo e diminuidor dos telemóveis, em todo lado, em todo espaço. Eu posso só citar aqui, olha, num inquérito que veio relatado no jornal O Expresso, recente, 60%, sensivelmente, dos jovens passavam mais de 4 horas por dia na internet. 99% usavam as redes sociais e 20% jogavam online a dinheiro.
Impressionante.
Ora, a maior parte destes pais provavelmente não faz ideia do que é que se está a passar, não é? Um outro estudo, ainda mais recente, mostrou que 45% dos jovens entre os 15 e os 24 anos passavam mais de 6 horas por dia na internet. Portanto, aqui deixar andar, abdicar dessa parentalidade no sentido de orientação, tem consequências graves, não é?
Estão a ser literalmente educados e formados como seres humanos por quem estão à frente, têm à frente nos ecrãs. São eles que os estão verdadeiramente a educar, não é?
Estão a ser expostos a um sem número de situações, jogos que, por exemplo, fazem publicidade de si próprios dizendo que são altamente viciantes, não é? Eu conheço a história, o testemunho de jovens que passavam quase dias, períodos de 24 ou mais horas consecutivos a jogar, tal o vício, a dependência, jovens que vão hipotecando as suas oportunidades, o seu desenvolvimento, que vão vendo a sua vida e o seu tempo serem desta maneira desperdiçados, não é? Depois temos a questão da pornografia, temos as mensagens de conteúdo sexual.
E violento também, não é?
E isto é de facto uma situação que um pai que ama o seu filho diz assim: calma lá, o meu filho está exposto a isso tudo. Eu tenho que saber o que é que se passa, eu tenho que acompanhar, eu tenho que conversar com ele sobre isso. Eu tenho que estabelecer regras dentro da minha família para que isto não aconteça. Temos que chegar a um acordo, e é interessante que também os estudos demonstram que, pelo menos em 2/3 das famílias, estas negociações são dolorosas. Isto
claro
aqui é uma coisa que se combina, mas depois tem que se voltar a combinar e tem que se ajustar.
Exatamente. E às vezes não é fácil logo de início, porque ninguém quer abrir concessões, não é? Às vezes é muito complexo.
É. Isto leva muitos pais a pensarem que não são capazes, que já perderam.
Não há nada a fazer, não é?
Isto é uma guerra perdida. O melhor é, olha, é não ligar, é olhar para o lado. A estes pais, eu gostava de deixar aqui um testemunho. O testemunho de uma mãe que, bem, uma senhora afro-americana, negra, ela casa-se aos 13 anos, isto é nos Estados Unidos, ela casa-se aos 13 anos com um homem de 28 anos, analfabeta, uma mulher que depois, pelas circunstâncias da própria vida, acaba por desenvolver uma depressão crónica, uma pessoa que é abandonada pelo marido e que tem que agora educar 2 filhos sozinha. E um deles é muito conhecido, ou pelo menos conhecido de muita gente, Ben Carson. Já ouviste falar, Daniel?
Claro que sim. Grande cirurgião. O primeiro cirurgião a fazer separação entre duas cabeças.
De siameses. Um neurocirurgião brilhante. Foi candidato à presidência dos Estados Unidos. Mas é interessante, existe livros e existe até um filme com a história desta família.
Mãos dotadas, salvo erro.
Mãos dotadas, exatamente. Uma história fantástica. E é interessante perceber que aquela mulher, sozinha, desfavorecida, que tinha que trabalhar, passar a maior parte do tempo fora de casa, que tinha dois filhos, foram crianças, adolescentes, mas ela conseguiu estabelecer regras, porque ela, eu não creio que fosse autoritária, mas ela certamente que se fazia respeitar.
Sim, é verdade. E passa também por um episódio que acaba, o próprio Ben Carson quase comete homicídio, passa por um período ali de delinquência que obriga a mãe a refletir e olhar o que está a acontecer.
Exatamente.
E ela, tomar medidas, não é?
Ela própria, na sua vida, ela tem um ou outro episódio de tentativa de suicídio, mas é interessante uma regra que ela estabeleceu lá em casa. Imagina, ela não estava em casa, mas a regra tinha que ser obedecida. Eles tinham direito, imagina, Daniel, isto foi numa época em que não havia smartphones, é verdade?
E a televisão estava a acabar de surgir há pouco tempo, não é?
A televisão era a grande tentação, não é?
Exatamente.
Pois, aqueles rapazinhos tinham direito a dois programas de televisão à escolha deles, provavelmente sob a supervisão da mãe, não era qualquer coisa, era alguma coisa que fosse pelo menos aceitável. Eles tinham direito a dois programas de televisão. Mas eles também tinham que ler dois livros que iam buscar à biblioteca pública mais próxima, e de um destes livros eles tinham que fazer um relatório de leitura, um resumo. O interessante é que a senhora era analfabeta e durante muitos anos
foi enganada.
Ela fazia que lia aquilo, mas nem sequer ela conseguia perceber o que é que os filhos... O certo é que ela construiu dois homens muito válidos. Penso que o irmão de Ben Carson torna-se engenheiro. Duas pessoas que vinham de um ambiente socioeconómico que tinha tudo.
E social e cultural também.
Exatamente, tinha tudo.
Afro-americanos, portanto, com tudo o que isso implicava na altura, não é?
Na altura, e talvez ainda um pouco hoje, mas tinham tudo para serem marginalizados, para não conseguirem, mas pela ação proativa, por aquela mulher querer muito e esforçar-se, aqueles rapazes acabam por ser orientados. Por isso, hoje, quando eu penso num pai, numa mãe, às vezes podem estar sozinhos também, famílias monoparentais, já vimos neste programa que são muito comuns, não é? Dizer assim, eu não consigo, eu não posso. É preciso rever este conceito, não é? O pai e a mãe, ele tem este dever, mas não podem abdicar desta autoridade que é naturalmente deles, não é?
Mas hoje em dia, eu diria que o envolvimento e o comprometer-se com aquilo também que é exigido para os nossos filhos tem que partir dos pais, não é? Esta mãe, na altura, ela criou uma alternativa, que naquela altura, enfim, exatamente porque também não havia as atrações que há hoje em dia, não havia muitas alternativas, a biblioteca era um mundo também para aquelas crianças.
Claro,
era
claro,
foi uma
claro.
Alternativa efetiva de desenvolvimento. A mãe não disse só, não podes,
claro.
Mas está aqui outra coisa. Vamos à biblioteca, fazemos este esforço, mesmo sem condições financeiras, vamos alugar livros, vão ler livros.
Claro.
O envolvimento dos pais também, nos momentos de recreação com as crianças, ou seja, não é só dizer não podes, então o que é que fazemos em alternativa?
Exato.
Porque se os pais depois não fazem nada...
Claro, aqui a questão é esta, vamos usar a figura de linguagem de um rio, não é? Eu posso construir uma barragem, eu posso dizer que não. Mas aquela barragem vai aguentar até um certo ponto, porque se não houver escoamento de água, aquilo um dia vai arrebentar, não é?
Claro.
Aquilo vai transbordar e vai passar água, porque ela não é omnipotente ao ponto de aguentar todas as águas. Portanto, é de facto a questão da canalização, e aqui exige empenho, esforço, criatividade. Os pais têm que canalizar a energia positiva, a energia própria da idade, restringindo aqui, canalizando para ali, não claro. É? E que foi o que aquela mãe fez, no fundo,
exato.
Não é? Fácil, não, ninguém está aqui com ilusões. Estes aparelhinhos, eu tenho aqui um na mão, são extremamente aliciantes. Eu volto àquela pequena piada do início do programa. Os adultos, eles próprios, vêm-se muitas vezes sem domínio próprio para controlar claro. Aquilo, a quantidade e o que vem. Quanto mais os jovens, que ainda não têm a sua mente madura, que ainda estão na fase de descoberta, isto é de facto uma luta desigual, não é? É aqui um Golias contra um Davi. E o Davi, ou este pequenino jovem, filho, criança, não pode estar sozinho. Tem que ter o acompanhamento, o apoio, o amor, a compreensão e a sabedoria de um pai, de uma mãe ou de um encarregado de educação para ajudá-lo a controlar a utilização que faz do telemóvel.
O problema é que muitas vezes, sobretudo os telemóveis, tablets, enfim, dependendo, esses pequeninos ecrãs, grandes ecrãs, são utilizados precisamente pelos pais, exatamente para os manter entretidos, para eles poderem fazer outras coisas.
Desde cedo.
Logo desde pequenino, ou seja, eles já estão automaticamente a ser usados exatamente para o que não deviam, claro. Para substituir os pais naquilo que devia ser a sua intervenção. É preciso reconstruir tudo isto outra vez. Nós vemos, enfim, crianças não conseguem comer, estão com dificuldade a comer. Vamos pô-los à frente da televisão.
Distraí-los.
É. Eu agora preciso ter uma reunião. Olha, vai para o computador que eu preciso estar aqui sossegado. Ou seja, temos que fazer o inverso. E por outro lado também, estes ecrãs estão a trazer isolamento das famílias. Claro. Cada um per si. Vemos claro. Episódios, não é? Caricatos de vermos as pessoas à mesa, numa refeição, e cada um no seu telefone, no seu telemóvel, sem sequer se falarem. É preciso... ou seja, eu acho que socialmente fomos apanhados desprevenidos.
Claro.
Todos nós, como sociedade.
Claro.
E é preciso acordar para isso, mas pensar em família também, o que é que se pode fazer?
Ainda bem que mencionaste isto, porque parte da solução passa por aí. Como é que... qual é a tal alternativa? É o relacionamento. E, no fundo, todos nós almejamos relacionamentos de qualidade. Os filhos, numa determinada fase inicial da vida, o que mais querem é a presença dos pais. O que mais querem é construir um relacionamento. O pai e a mãe são os seus heróis. E é aí que se constrói a base para que eles amanhã não fiquem entregues aos seus aparelhos. E a todos aqueles que por trás desses aparelhos vão formatá-los para algo menos bom nesta sociedade.
Eu diria, enfim, como pais, que olhando para esses momentos em que os nossos filhos olham para nós como heróis, que estão à mercê da nossa companhia, porque gostam de estar connosco, quando nós passamos o tempo, por mais tempo de qualidade que tenhamos com eles, sabe sempre a pouco, não é verdade?
É.
Olhamos para trás e sabe sempre a pouco. Não permitir que estes aparelhos substituem esse tempo de qualidade vai trazer certamente arrependimento, eu diria a médio prazo, já bem, nem é a longo prazo.
Palavras finais, vamos ser família. Isso. E não permitamos que estes aparelhinhos, por muito úteis que possam ser, nos impeçam de ser família.
É isso mesmo. Daniel, mais uma vez, um grande abraço e até ao próximo programa.
Obrigado.
Ser família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser família. Com Daniel Bastos.